Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Vamos dar início à audição do Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, na sequência das audições que ontem e hoje estivemos a realizar, os diferentes membros dessa grande agência. Já ouvimos hoje o Conselho de Redação, a Comissão de Trabalhadores e agora vamos terminar com o Conselho de Administração. Começo por pedir muitas desculpas pelo atraso, mas isto acaba por ser incontrolável e inevitável, porque há sempre uma derrapagem. Os senhores deputados, embora saibam que têm determinado tempo de palavra, mais meio minuto aqui, mais um minuto ali, e o tempo vai derrapando. Peço imensa desculpa. Também quero agradecer a disponibilidade para estar aqui na nossa comissão e desejar-lhe um bom ano em termos pessoais e sobretudo para a agência Lusa. E dito isto, sabem qual é a razão destas audições? Está a ver com o requerimento que foi feito pelo partido, pelo PSD, que está em relação à nomeação da diretora, da subdiretora Mafalda Avelar, e ao parecer desfavorável por unanimidade do Conselho de Redação. Portanto, foi aí que começámos. É evidente que o âmbito do debate se foi alargando, assim como também a proposta inicial do PSD também se foi alargando. Inicialmente era apenas para se ouvir o missionário diretor adjunto Nuno Simas, o diretor de informação Pedro Camacho e o Conselho de Redação. Depois, por sugestão de outros grupos parlamentares, designadamente o Bloco de Esquerda e julgo também do Partido Socialista, também achámos que era pertinente ouvir a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Administração. Dito isto, resta-me informar dos tempos disponíveis, 10 minutos para a intervenção inicial, 3 minutos por cada grupo parlamentar, mais 10 minutos para responder às perguntas e aos comentários das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, assim sendo, senhora Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu confesso que vinha, enfim, utilizar os meus 10 minutos, que se calhar não são bem 10, são um pouquinho mais, mas que acho que há uma série de informação que seria importante dar, mas baseei aquilo que vou passar a ler naquilo que me foi informado sobre a audição do Presidente do Conselho de Administração sobre as condições para cumprir a missão estratégica que está confiada à Lusa. E, portanto, basicamente é por aí que vou começar. Senhora Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde e votos de um bom ano. No caso da Lusa, será certamente um bom ano. E em nome da agência, quero começar por agradecer às senhoras e senhores deputados de todos os partidos políticos por terem contribuído para este bom ano, ao proporem que também em 2017 o valor da indemnização compensatória atribuída à Lusa fosse igual ao valor de 2016. Esse foi um passo fundamental para se encontrarem reunidas as condições para cumprir a missão estratégica e de serviço público que está confiada à Agência Lusa. Ao estar consignado na Lei do Orçamento de Estado o valor de indemnização compensatória a atribuir à Lusa em 2017, fica o montante a atribuir claro e perfeitamente definido. Gostaria de informar também as senhoras e senhores deputados que todo o valor relativo à indemnização compensatória de 2016 foi integralmente pago à Lusa em 2016. Igualmente importante, a nota que recebemos em 30 de dezembro do Gabinete do Sr. Ministro da Cultura, em que nos informava da aprovação, nesse mesmo dia, da resolução do Conselho de Ministros número 84L/2016, que aprova a minuta do contrato de prestação de serviço noticioso e informativo a celebrar entre o Estado e a Lusa, e aprova a realização da despesa com indenização compensatória para os próximos 3 anos, no montante de 38.630.000 euros, ou seja, ficou claramente definido que nos próximos 3 anos o montante da indemnização compensatória é igual e, portanto, igual àquele que foi também em 2016. Diz ainda este e-mail, e cito, a indemnização compensatória atribuída à Lusa anualmente, em virtude do cumprimento da sua missão de serviço público, cresceu em 20,3% em relação ao triênio passado e está atribuída até 2019, possibilitando os recursos financeiros para que a empresa inicie gradualmente, mas de maneira sólida e sustentada, um processo de revitalização depois de anos de enorme insuficiência de recursos. Assim, valorizamos o jornalismo que a caracteriza e a missão pública que está atribuída, que se caracteriza por um jornalismo independente, pluralista, isento e rigoroso. Este é o e-mail que eu tenho o prazer de receber na minha caixa de correio no dia 30 de dezembro com esta boa notícia. E agora digo eu, neste sentido, entra a Lusa finalmente num período de estabilidade financeira e de tesouraria de que há muito precisado. Como tive a oportunidade de referir quando aqui estive em julho do ano passado, 2016, 2015 foi um ano difícil, mas que de forma construtiva se deu início a um processo de reorganização e reestruturação da agência. Em 2016, e apesar do aumento de 20% no valor da indemnização compensatória, o plano de atividades e orçamento da Lusa acabou por só ser aprovado no dia 26 de setembro, o que acabou por atrasar algumas iniciativas previstas para o ano em curso. Mesmo assim, importa sublinhar, graças ao empenho, esforço e disponibilidade de todos, trabalhadores da Lusa e tutelas, foi possível, nos últimos 3 meses do ano, cumprir praticamente o plano de investimentos previsto, o que resultou, face a 2015, em multiplicar por 6 o investimento que foi feito em 2016, tendo assim sido possível iniciar uma nova fase de atualização de equipamentos fundamentais para a atividade jornalística da Lusa. Também, todas as admissões para o quadro, para as quais, em cumprimento da lei, foi solicitado um pedido de exceção, foram autorizadas em dezembro, o que não permitiu preencher todas as funções em tempo útil, mas as que ainda não preenchemos, contamos preencher no primeiro trimestre de 2017. Desculpa. Falando um pouco de 2016, vale a pena salientar que foi o ano em que se iniciaram as comemorações dos 30 anos da Lusa. Foi o ano em que a Lusa se candidatou ao programa Digital News Initiative Innovation da Google, com o projeto Portuguese News Hub, um projeto ambicioso que coloca a Lusa a organizar, processar e disseminar informação sobre o mundo lusófono através de um hub digital tecnologicamente inovador. Foi dado início a este projeto em outubro do ano passado. Verificou-se em 2016 um aumento na produção, ou seja, com o corte da indemnização compensatória, a produção foi reduzindo, não é? Foi diminuindo em 2014 e em 2015 e pela primeira vez, apesar de ainda não ser significativo, já houve uma viragem, um aumento na produção de conteúdos jornalísticos. Foi igualmente dado início a um programa de melhoria de processos internos nas áreas financeira e comercial e a acompanhar estes processos foram realizadas auditorias internas e formação em novas funcionalidades e processos. Transversal a todas as direções, destacou-se o evento Web Summit Lisboa 2016, pela primeira vez em Portugal, e ao qual a Lusa se juntou como Media Partner, com uma equipa de mais de 60 jornalistas credenciados que cobriu o evento. Foi igualmente importante uma participação institucional e comercial forte, através da presença de um stand alusivo aos 30 anos da Lusa e de uma parceria com a Secretaria de Estado da Indústria, oferecendo as notícias do serviço temático Web Summit. Pela primeira vez também, a Lusa faz parte do Conselho de Administração da EANA, da European Alliance of News Agencies, o que projeta a marca Lusa como uma presença mais forte a nível europeu. E muito mais poderíamos acrescentar, mas tudo o que se conseguiu foi graças ao esforço, dedicação e disponibilidade dos trabalhadores da Lusa. Relativamente a 2017 e ao próximo triênio, respondendo à questão proposta pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre as condições para cumprir a missão estratégica que está confiada à Lusa, diríamos que estão reunidas as condições. Temos, no entanto, que dar uma especial atenção para as receitas próprias, que no orçamento de 2017 representam 22,5% das receitas totais da Lusa, tendo em conta a situação de crise generalizada que continua a viver-se no setor dos mídias em geral, os nossos clientes principais, terá que haver um maior cuidado em trabalhar novos projetos, dos quais o primeiro e o mais importante é o Portuguese News Hub, parcialmente financiado pela Google, e que deverá representar uma porta aberta para outros projetos multimédia. A estratégia para este triênio é a que se encontra consagrada no contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público apresentada pelo Conselho de Administração para o triênio 2016-2018 e que agora fica consignada para o triênio 2017-2019 e que tem como palavras-chave independência editorial, rigor, autonomia, credibilidade e serviço noticioso e informativo de interesse público. E essa estratégia tem três pilares de abordagem: geografia e mercados. A Lusa tem de estar presente e assegurar a cobertura noticiosa do território nacional, das comunidades falantes de língua portuguesa e das geografias e mercados que tenham interesse estratégico nacional, dos pontos de vista político e diplomático, económico, histórico ou cultural. Deve proativamente disponibilizar informação aos portugueses e aos cidadãos falantes de língua portuguesa que responda às necessidades resultantes da sua presença nas diferentes regiões do mundo. A Lusa deve ainda prosseguir uma política de parcerias com entidades governamentais e não governamentais que desempenhem atividades económicas e sociais a nível nacional e internacional, de forma a melhor assegurar a sua missão e atingir os objetivos a que se propõe. Um segundo pilar, produtos e clientes. Ou seja, a Lusa tem de se comprometer a diversificar os seus produtos, tendo em conta as novas tecnologias, as exigências dos mercados e as expectativas dos seus diferentes clientes quanto à prestação do serviço público. Os conteúdos informativos devem ser distribuídos aos órgãos de comunicação social tradicionais, mas também a integrar plataformas multimédia com o objetivo de fornecer um serviço noticioso e informativo global de interesse público. E o terceiro pilar, a organização e estrutura, é importante ter plataformas de influência de cobertura noticiosa regional, presença local, mobilidade, flexibilidade, reforço de parcerias e de sinergias que permitirão à Lusa ser mais abrangente na informação que produz e distribui no âmbito do serviço público, nomeadamente através de uma rede nacional capaz de cobrir Portugal continental e ilhas, uma rede internacional que garanta a cobertura dos países de língua oficial portuguesa, das comunidades falantes de língua portuguesa espalhadas pelo mundo e dos países mais importantes de um ponto de vista de relevância geoestratégica para Portugal. E no mundo atual, em que não podemos falar sobre uma estratégia digital, mas sim de uma estratégia num mundo digital, assume particular reforço, e particular relevo, desculpem, o reforço da área digital e do jornalismo multimédia, como instrumentos fundamentais para a Lusa cumprir com as suas atuais necessidades de serviço público a prestar a Portugal e aos restantes países de língua oficial portuguesa. E também dar resposta às solicitações das organizações económicas e políticas espalhadas pelas várias geografias do mundo com maior relevância estratégica para Portugal. Durante este triênio, a Lusa tem de recuperar o seu atraso relativo em termos de desenvolvimento digital, seja para dar resposta às solicitações dos seus atuais clientes de mídia e empresariais, seja para se dar a conhecer ao mundo, garantindo desta forma a possibilidade de alargar o seu leque de serviços, conquistando novos clientes, chegando a novos públicos e a novos mercados. Com o digital, a marca Lusa ganha uma dimensão global. Um novo núcleo editorial com capacidade de edição e gestão dos conteúdos provenientes dos serviços da Lusa Vídeo, Lusa TV, trabalhos multimédia, som e textos provenientes dos jornalistas das diferentes editorias, o que permitirá potenciar a informação existente e criar um novo leque de serviços informativos, quer especializados, quer agregados, ganharão grande potencial junto de antigos e novos clientes com o suporte das novas ferramentas digitais. Volto à questão inicial. A Lusa tem condições para cumprir a missão estratégica que lhe está confiada? Tudo leva a crer que sim. Dois primeiros passos já foram tomados este mês de janeiro por proposta do Diretor de Informação. A autonomização da Editoria da Cultura, que, como sabemos, a quando do corte da indemnização compensatória no anterior triênio, esta editoria foi agregada à Editoria da Sociedade, e a partir da próxima semana, quando entrar em vigor a nova estrutura da Direção de Informação, haverá uma editoria autónoma para a cultura. Um outro aspecto novo tem a ver com a dedicação exclusiva de um jornalista à coordenação das áreas de formação e estágios. Requalificar a formação na área editorial, um dos pedidos insistentes por parte dos jornalistas e da própria Comissão de Trabalhadores, e acompanhar de forma mais proativa o programa de estágios é uma missão fundamental quando se quer reforçar competências internas. Quer a formação, capacitando os trabalhadores da Lusa, quer o programa de estágios, representam futuro para a agência. A Lusa é uma empresa do setor empresarial do Estado e, como sabemos, está subordinada à Lei do Orçamento do Estado. A estratégia da Lusa requer e porque o Governo assim o entendeu ao reforçar o valor da indenização compensatória, a estratégia da Lusa requer uma série de autorizações de exceção que só poderão ser solicitadas após a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento de 2017. Tudo faremos para que o plano seja aprovado durante o primeiro trimestre de 2017. A repetir-se a situação de 2016, ou seja, a aprovação tardia do plano, ou a demora na aprovação dos pedidos de exceção, necessários para o cumprimento do mesmo, implicaria que a Lusa ficaria mais um ano em velocidade de cruzeiro e, como já tenho dito várias vezes nesta Comissão, nas Assembleias Gerais e às tutelas, a agência tem de se tornar num comboio de alta velocidade sob pena de perder a sua relevância. Mas eu estou otimista. 2017 será claramente o ano de viragem da Lusa e acreditamos que o destino da Lusa está nas mãos de todos e cada um dos seus trabalhadores, dos órgãos representativos dos mesmos, dos órgãos sociais da agência, das suas tutelas, Ministério da Cultura e Ministério das Finanças, que continuarão, como têm feito, a dar todo o apoio à agência para que esta cumpra a sua missão de serviço público. Peço desculpa, passei uns minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos passar então agora a palavra aos grupos parlamentares. Para começar, o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração da Lusa e também fazer votos de que seja um bom ano para todos nós, para si particularmente do ponto de vista pessoal e profissional, e para a Agência Lusa. E terminamos este conjunto de audições, creio eu, da melhor forma, ouvindo aquilo que é a visão macro sobre os principais desafios da Agência Lusa. Eu ontem fiz questão, na primeira audição que fizemos, de referir que, a pretexto de uma situação em concreto, podíamos discutir aquilo que é o futuro próximo da Agência Lusa, e creio que é uma boa forma de começarmos o ano, porque sendo esta uma comissão que tutela a comunicação social, a Agência Lusa encerra em si mesma um papel importantíssimo no panorama da comunicação social, porque é a nossa voz lá fora, e é a nossa voz lá fora cá dentro, porque é a única agência de notícias portuguesa e tem que ser valorizada, e acho que é unânime por todos os grupos parlamentares, essa mais-valia que é termos uma agência de notícias com a qualidade da Agência Lusa. E, portanto, relativamente à questão concreta que foi discutida nas outras audições, ficámos esclarecidos sobre a nomeação, os motivos da nomeação, o parecer do Conselho de Redação, os motivos do parecer do Conselho de Redação, e, portanto, estamos esclarecidos relativamente a essa matéria, que também é importante que assim o seja. Relativamente àquilo que é a estratégia, e que foi o desafio de nós pensarmos na missão estratégica também da Lusa e das condições para o cumprimento da missão estratégica da Lusa, eu fiquei satisfeito de ouvir aquilo que ouvi. Primeiro porque concordamos todos com uma premissa que é essencial, é que a Lusa tem-se afirmado no passado e tem que se continuar a afirmar no futuro pelo seu rigor, isenção e pela credibilidade. Uma notícia da Lusa é uma notícia que as pessoas veem como uma notícia credível, porque é ela também que é a semente de outras notícias que são produzidas. E, portanto, acho que essa imagem de marca deve continuar a ser uma prioridade da Agência Lusa, num mercado competitivo e muito veloz, onde o que interessa muitas vezes é pôr a primeira notícia e não pôr a notícia que realmente corresponde àquilo que se passou. Mas pronto, mas creio que isso é uma mais-valia que merece ser realçada. Sr. Presidente, antes desta audição, tivemos a audição da Comissão de Trabalhadores, que nos entregou um documento da exposição que fizeram na intervenção inicial. E falaram sobre a indefinição ou ausência de estratégia e na vontade de reduzir a agência à irrelevância. E dizem que a vontade do acionista do Estado é decisiva nesta matéria. E reforçam aqui a perplexidade com o episódio, que já foi aqui também suscitado, de, a propósito da última proposta de Orçamento de Estado, haver uma proposta de redução de missão compensatória, que depois foi corrigida, e, portanto, situações estas que contribuíram para alguma instabilidade que se viu na agência. E aquilo que nós queremos e que nós esperamos é que 2017, tal como começou a sua intervenção, que 2017 seja um ano melhor para a Lusa e que estas situações que vivemos em 2016 não sucedam em 2017. Porque o acionista Estado não se portou bem com a agência Lusa. Se estiveram meio ano em regime de duodécimos, estiveram um ano inteiro com o contrato por assinar, houve esta proposta de redução de missão compensatória, houve um conjunto de promessas que foram feitas em sede de comissão e que não foram cumpridas. E, portanto, ainda bem que fez alusão a esse clima de estabilidade que parece existir para 2017 e que nós esperemos que haja, que se concretize, porque é uma mais-valia para a missão, para o cumprimento da missão da Agência Lusa. E referiu aqui situações que eu acho que merecem aqui o destaque. Desde logo, autorizações excepcionais para a admissão de pessoas, de jornalistas para o quadro, porque é uma realidade que há situações de trabalhadores e também levou um bocadinho à indignação da redação e do Conselho de Redação perceber que há situações de trabalho de jornalistas em dificuldade do ponto de vista contratual e que essa situação pode acautelar estas mesmas condições das pessoas estarem mais empenhadas do ponto de vista da segurança da relação contratual que têm com a Agência Lusa. Falou na candidatura ganha no concurso Google que permite ter um projeto ambicioso do ponto de vista tecnológico e na área da multimédia, o que também achamos que é um bom desafio, e realçou que o trabalho que tem que ser feito na Agência Lusa tem que ser feito com o esforço e dedicação dos trabalhadores da Agência Lusa, e isso é muito importante, e por isso uma das principais apontamentos que foi feito foi a questão da formação, que era uma formação cíclica, e o reacondicionar desta formação na área editorial é uma boa iniciativa, assim como a autonomização da editoria de cultura, porque era uma questão que todos, nas diversas audições, colocávamos, e parece ser uma ideia positiva do ponto de vista também daquilo que é o futuro da Agência Lusa. E depois a questão que nos preocupa a todos é a rede de influência da Lusa, a rede interna e a rede externa, porque a rede interna que permite que no todo o território nacional todas as pessoas e todas as comunidades possam ter, por intermédio da Agência Lusa, a possibilidade das notícias virem a ter um palco nacional mais abrangente, e do ponto de vista internacional, porque há um conjunto de situações relatadas, a da Venezuela, a da África do Sul e de outros países, de outros correspondentes, etc., que há situações de dificuldade, e essa mais-valia de poder reforçar a rede também a externa da Lusa, creio que importa salientar. E por isso, queria só terminar a minha intervenção dizendo que a expectativa então é grande para 2017 para a Agência Lusa, esperemos que assim seja, ficamos satisfeitos.
Que conclui, eu estava distraída realmente.
Ficamos satisfeitos por haver as condições para cumprir a missão estratégica da Agência Lusa e queríamos perceber se, do ponto de vista da atividade parlamentar, que é a nossa atividade de cada um dos deputados, o que é que nós podemos fazer, o que é que está no alcance de cada um dos grupos parlamentares fazer para que realmente a Lusa possa cumprir com esta missão ambiciosa de tornar-se uma agência também em termos internacionais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS, e obviamente com este antecedente de que eu sou responsável, não me sinto com autoridade para pedir que se circunscrevam aos 3 minutos, mas peço que não excedam muito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu começo por retribuir os votos de bom ano para a doutora Teresa Marques e para o doutor José Carlos Lourenço. Eu tenho de começar por saudar a retoma da secção de Editoria de Cultura, importantíssima, que se perdeu nos últimos anos, engolida pela secção de Sociedade. Eu penso que, de facto, as notícias de cultura perderam, porque perderam-se no meio dos vários afazeres da secção de Sociedade, eu acho que isso é claro. Portanto, temos que saudar, é um bom regresso que saudamos hoje. Eu folgo em saber também que a relação contratual com o Estado se normalizou e podemos finalmente estabilizar a relação, quer da Lusa com o Estado, mas sim internamente estabilizar o que é que se quer e o que é que se pretende, e aí no fundo o que temos estado aqui a tentar fazer também ao longo destas audições. Eu confesso que me custou um bocadinho inicialmente adaptar-me ao seu discurso, porque nós temos estado a falar com Conselho de Redação, Comissão de Trabalhadores e com 2 jornalistas com quem tivemos ontem. O discurso anda muito em redor da redação, das notícias, do valor notícia, do serviço público, e hoje o discurso foi muito flexibilidade, clientes, públicos, mercado. Eu confesso que ainda estou a tentar perceber exatamente, a voltar aqui um bocadinho às questões que foram levantadas e que eu já tinha aqui, no fundo, em destaque para lhe fazer, porque resultam das conversas que tivemos antes. Eu, em relação ao que disse, só queria dizer que, quando falou da Lusa TV, eu conheci mais ou menos o processo, a Lusa TV já existe há alguns anos, decresceu bastante o serviço da Lusa TV nos últimos tempos, e portanto eu até congratulo-me com o facto de voltar a querer sublinhar essa importância, mas é um serviço que já existia, portanto quando entrou, no fundo foi uma herança, e pareceu-me que sempre foi uma boa herança, e acho que houve aqui um período instável. E agora queria-lhe fazer, no fundo, as perguntas que resultam das conversas que já tivemos. A doutora Teresa Marques, quando contratou o doutor Pedro Camacho, assumiu na altura em notícia que precisava de um jornalista, mas também de um gestor. Ontem, o doutor Pedro Camacho disse-nos que não tem tido tempo para fazer trabalho de redação, porque basicamente tem estado muito ocupado com questões de gestão. E agora estamos a contratar uma outra pessoa, a doutora Mafalda Avelar, para a direção editorial, que também foi assumida aqui ontem, que não vai à redação. Isto é, que o trabalho dela não é ir à redação. Eu gostava de perceber muito bem como é que se contratam jornalistas para uma direção de informação e depois são dois jornalistas que são chamados a fazer trabalho de gestão. No caso específico da doutora Mafalda Avelar, eu gostava de perceber, segundo o que nós entendemos das propostas e daquilo que ela vai, as funções que vai ter, porque é que ela não fica como assessora, por exemplo, da administração? Isto é, as questões de fundos comunitários, de parcerias, porque é que, de facto, tem muito mais inclusivamente a ver com a linguagem que a doutora há pouco usava, porque é que a solução não foi essa? Porque isto, de facto, já percebemos que é um epicentro de fenómeno que vai causar alguma instabilidade na própria redação. Também gostava de lhe fazer uma pergunta, que é, ontem o doutor Nuno Simas afirmou ontem que houve um plano da direção editorial que foi apresentado à administração e que consistia em estabilizar uma relação contratual com os jornalistas nas redes internas e externas da Lusa, e que esse projeto não foi aceito. Eu gostava que me explicasse se o plano foi recusado porque não considera importante e estratégico resolver as relações instáveis de trabalho existentes, porque há aqui uma questão que é, de facto nós temos ouvido falar muito do digital, mas mesmo o digital passa, obviamente, por uma relação clara e de trabalho e estável com os jornalistas. E eu gostava de perceber porque é que esse plano é secundário relativamente àquilo tudo que nós temos ouvido ontem, que também ouvimos pelo Dr. Pedro Camacho ontem e hoje pela doutora Teresa Marques, que tem a ver com esta ideia do digital, da internacionalização, e como é que não se resolve questões que me parecem estruturantes, problemas estruturantes que existem na empresa. E voltamos aqui à questão dos níveis de precariedade. Nós há bocadinho ouvimos dizer que existem perto de 220 jornalistas, mas existe um número, alguém avançou com um número de 90 precários. E estamos a falar de precários que consistem essencialmente em pessoas que estão nas redações, nas redes internas e externas. O trabalho que eles fazem para a Lusa e a ligação que eles têm à Lusa enquanto detentores de criação de um serviço público, que têm que fazer um serviço informativo público, é muito diferente, é instável, como é claro. E eu gostava de perceber...
Peço-lhe que termine, senhora deputada.
Peço-lhe desculpa. E eu gostava de perceber se pretende fazer alguma coisa relativamente a essa questão. Uma última questão, eu tinha mais, entretanto, fiquei para um minuto. Fala-se, como sempre, reclama para a Lusa um papel da internacionalização. O Pedro Camacho também o disse aqui ontem, e eu pergunto se, partilhando essa visão, não devíamos ter, por exemplo, ficado com o imóvel da agência em Macau? Porque o imóvel não é só um imóvel real, é um imóvel simbólico, isto é, tem um lado de diplomacia, de bandeira, que de alguma forma poderia ser importantíssimo para essa aposta que agora queremos todos apreciar.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimentar a senhora Teresa Marques, desejar-lhe um bom ano e um bom ano de trabalho. E da sua exposição resulta um conjunto de questões que eu gostaria de lhe colocar, e que têm a ver justamente com a missão da Lusa e com a estratégia da Lusa. Daquilo que nos foi dito, asseverou-nos que o problema com o Estado, no que respeita às indemnizações compensatórias, portanto, isso está regularizado, e inclusivamente está regularizado já até 2019. Portanto, há este horizonte temporal, são 3 anos, não é? Este horizonte temporal que permite encarar, portanto, há aqui um prazo para planear e que permite, com alguma distância, de levar a cabo algumas iniciativas. E essas iniciativas foram elencadas com um conjunto de intervenções que a Lusa tem, noutros domínios que não apenas aquilo que é tradicionalmente o que a Lusa faz, que são as notícias, através dos seus correspondentes, etc., mas a participação em concursos públicos, nomeadamente da Google, etc. Eu gostava de me dizer, que me explicasse, por exemplo, em relação a estas intervenções, por exemplo, aos concursos em que participam, novas fontes de angariação de receitas, etc., em que é que isso consiste e onde é que a Lusa vai investir no sentido de obter outras receitas. Até porque me diz que só as receitas próprias, portanto, deverão ser de 27%. 27, 28%. 22,7, peço perdão e tomei mal nota da coisa. Portanto, como é que tenciona obter e como é que tenciona fazer para obter estas receitas? Fala também em produtos e clientes, fazer novos produtos e conquistar novos clientes. E eu gostava que me explicasse que produtos e que tipo de clientes é que procura. Depois diz-me que é necessário recuperar do atraso em termos de desenvolvimento digital da Lusa. Era algo de que todos temos ideia de que isso efetivamente acontece. Eu gostaria de saber exatamente que atraso é esse, em que é que se traduz e quais são os passos que vão ser dados no sentido de superar essa dificuldade. Portanto, são questões muito concretas que lhe estou a colocar. O plano de atividades para 2017 carece, obviamente, de ser aprovado. Neste momento, em que ponto de elaboração está o plano? Quando é que tencionam apresentá-lo? E depois, saber se neste conjunto de iniciativas entram em linha de conta com a situação laboral dos jornalistas, com aquilo que eu chamaria o desenvolvimento de uma cultura de serviço público na empresa, porque uma empresa, a Sra. Teresa Marques falou-me na marca Lusa. A marca Lusa, quando me fala em marca Lusa, eu sinto-me um pouco, enfim, não é que me incomode por aí além, mas uma marca é uma marca, e às vezes isso remete um pouco para o domínio do marketing, de qualquer coisa que se faz valer através de uma marca. E falo nisso justamente porque acaba de ser designada diretora de informação uma pessoa cujo currículo remete inteiramente ao que parece, pelo que se lê, para o domínio do marketing. E eu não sei se, por exemplo, a contratação desta pessoa tem a ver com estes novos produtos, com as novas iniciativas, com a conquista de novos clientes, etc. E gostava de perceber se tem alguma coisa a ver, se esta contratação tem alguma coisa a ver com isso. Dir-me-á, porventura, que é uma competência do diretor de informação. E é, obviamente. Mas a senhora Teresa Marques tem conhecimento certamente do que se passa, tem conhecimento disto, está-me a falar em marcas, está-me a falar num conjunto de iniciativas que remetem para a necessidade designadamente de recuperar receitas e de alcançar novas receitas. Eu gostava de perceber um pouco isto melhor, porque para mim a questão da Lusa...
Peço-lhe conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir e peço desculpa pelo tempo que gastei. Para mim, e certamente também para a Sra. Doutora Teresa Marques, a questão da Lusa é fundamentalmente uma questão de ser um dos pilares da democracia, em função do serviço que presta. E nesse sentido, este conjunto de questões que aqui nos traz, eu gostava de perceber como é que isto se integra nesse contexto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Presidente e cumprimentar a Sra. Doutora Teresa Marques e agradecer-lhe a presença aqui, fazendo votos também de que o ano 2017 e vindouros sejam mais profícuos para a Agência Lusa. Eu queria começar por dizer que antes mesmo de ouvirmos a Sra. Doutora, ouvimos a Comissão de Trabalhadores. E a Comissão de Trabalhadores queixa-se essencialmente da falta de visão estratégica ou da falta de estratégia de que a Agência Lusa padecerá. A senhora doutora explicou-nos aqui mais ou menos qual era a visão e a missão e a estratégia que queria prosseguir para a Lusa. E percebemos, e eu percebo particularmente a questão da internacionalização e da criação da marca Lusa, percebo essa questão, desde que isso não prejudique a transparência, a objetividade e a não governamentalização da agência Lusa, que são as marcas essenciais de um serviço público que a Lusa tem que prestar e tem prestado bem ao longo dos últimos anos e que tem que continuar a prestar, se possível, até melhorando. E, portanto, uma coisa não pode é colidir com a outra. E isso é que é importante não esquecermos. Aliás, Sr. Deputado Jorge Campos, agora mesmo, concluiu dizendo uma coisa que é absolutamente verdade. O princípio democrático está aqui presente e a Agência Lusa tem que o cumprir também. E, portanto, as coisas têm que ser asseguradas desta maneira. De resto, senhora doutora, eu gostava de lhe perguntar. Há pouco disse-nos que havia que estavam a pensar em criar novos serviços informativos e, para além da questão da separação da cultura da secção de sociedade, que novos serviços informativos concretamente pensa a Agência Lusa criar? E relativamente, ontem, na audição que tivemos com o Sr. Pedro Camacho, o Sr. Pedro Camacho falava-nos muito da captação de fundos comunitários e que por isso mesmo é que era muito importante a contratação da Sra. Doutora Mafalda Avelar. Não me parece, de resto, não vejo qual é a experiência da senhora em causa nessa matéria, mas isso é outra questão já, e sobre a qual já discorremos largamente nestas audições. Eu gostava de lhe perguntar que fundos comunitários estão em cima da mesa e em que é que a Agência Lusa pode agora, de que é que a Agência Lusa pode agora socorrer-se para poder alcançar alguns destes fundos comunitários. E depois perguntar-lhe, senhora doutora, uma questão que nos deixou a nós muito perplexos e que tem a ver com as hesitações em matéria de financiamento e em matéria de assinatura do contrato com a Agência Lusa. A Agência Lusa teve um ano sem contrato, o governo titubeou imenso nesta matéria, andou para trás e para a frente variadíssimas vezes. Em maio de 2015, o Sr. Ministro da Cultura veio a esta comissão dizer que o contrato estava pronto para ser assinado. E afinal foi assinado em dezembro, e o CDS reuniu com a Comissão de Trabalhadores, que nos disse que estavam a viver em regime de duodécimos e que estavam a viver em regime de duodécimos em relação ao valor orçamentado para 2015, ou seja, o que estavam a receber, o que a Agência Lusa estaria a receber durante o ano de 2016 era dividido por meses, 13 milhões e cerca de 13 milhões e não os cerca de 16 milhões que estavam orçamentados para 2016. A senhora doutora apressou-se a desmentir essa questão, desmultiplicaram-se aliás em contactos formais e informais com o CDS no sentido de nos dizer que estava tudo pago em 2016 e que portanto não fazia sentido a proposta do CDS de se pagar o remanescente que não havia sido paga em 2016, não obstante o facto de o PS ter afirmado que não estava ainda tudo pago, mas que iria ser pago até ao final do ano. E, portanto, a minha pergunta concretamente, senhora doutora, é esta. Durante o ano de 2016, a Lusa recebeu, portanto, todos os meses, entre o dia 20 e o dia 26, como afirmava naquele comunicado que emitiu, o valor de 1.319.000 euros, que prefaz na totalidade durante o ano os tais 16 milhões, cerca de 16 milhões, ou pelo contrário, recebeu durante alguns meses 1.100.000 euros e só depois foi reposta à verba que havia de ser paga, afinal, na totalidade, à Agência Lusa. É que é diferente e por isso é que fazia sentido a nossa proposta que foi feita então na altura. Muito bem, senhora Presidente, concluo, era isso que queria perguntar-lhe. Portanto, senhora Presidente, sim ou não, no princípio, durante alguns meses do ano, estavam a receber a verba toda estipulada para 2016 ou se só foi reposta, afinal, depois de o CDS ter suscitado a questão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração e de agradecer naturalmente as questões que aqui nos colocou, bem como solicitar, se possível, que depois a intervenção que fez nos pudesse ser também enviada aos grupos parlamentares para que possamos ficar também com esses dados. Eu fui apontando algumas questões, mas naturalmente que há outras que me terão falhado. E eu gostaria de colocar exatamente, foi dado, tanto na sua intervenção como também na intervenção do Dr. Pedro Camacho na audição anterior, um enfoque muito grande nestas questões do digital, na questão do projeto da Google que a Lusa irá executar. Mas a senhora Presidente falou aqui, e penso que anotei bem, geografia e mercados como um um dos pontos, um dos pilares importantes, designadamente com a presença ou com a agência lusada à cobertura ao território nacional, a comunidades portuguesas, bem como outros pontos do mundo cujas ligações até de Portugal sejam importantes. E a questão que também queria colocar aqui, até porque isso foi também afirmado numa das audições que tivemos, é que houve consequências devido àqueles que foram os cortes nas indemnizações compensatórias na rede interna e na rede externa da Lusa. Por exemplo, quando aqui esteve agora o Conselho de Redação, foi dito que em Nova Iorque há um trabalhador da Lusa à peça e que no Brasil há dois trabalhadores que estão à peça. E digamos que isto é uma situação que nos preocupa, considerando até, designadamente no Brasil, a questão da própria língua portuguesa. Por isso, falando aqui da questão do digital, como foi o foco que teve, e também estas preocupações e estes problemas que a Lusa tem tido, fundamentais, estruturais e que têm sido sinalizados, problemas que se arrastam há largos anos, não são de hoje, não são de há um ano atrás, são problemas que se arrastam há largos anos, de facto de situações de grande precariedade. Também já ouvi aqui a afirmação da Sra. Presidente sobre a integração no quadro de trabalhadores, mas que considerando aquela que é a dimensão que também nos foi dita dos trabalhadores em situação de precariedade, pronto, de facto importava era perceber de que forma é que se vão resolver as outras situações que existem. Na última audição que aqui tivemos com a Sra. Presidente, afirmou que havia cerca de 222 trabalhadores do efetivo ativo da Lusa em 2015. Eu perguntava se há alguma alteração desse número neste momento e, de acordo também com o que nos disse a Comissão de Trabalhadores na anterior audição, os trabalhadores em situações de precariedade rondarão os cerca de 100 trabalhadores com avenças, com situações deste género. E o que eu pedi, a informação que eu pedi à Sra. Presidente é, de facto, qual é esta realidade? Se se mantém estes 222 trabalhadores como efetivos ativos da Lusa e qual é o número de trabalhadores que estão em situações de precariedade, designadamente com estas situações de avença, tanto na rede interna como na rede externa da Lusa. E nós temos insistido bastante nesta questão das condições de trabalho dos profissionais da Lusa, porque para nós é inseparável aquela que deve ser uma valorização destes profissionais que trazem as notícias todos os dias cá para fora e que trazem as notícias para que depois outros jornais as coloquem também nos seus sites ou as publiquem, até para que a imprensa regional também tenha acesso à informação. Ou seja, a valorização destes profissionais é para nós inseparável daquela que deve ser naturalmente a valorização da Agência Lusa e o cumprimento da Agência Lusa das suas funções de serviço público da agência noticiosa. Deixava estas questões e terminava com uma questão muito concreta que também colocamos à Comissão de Trabalhadores anteriormente, que se prendia com as preocupações que a Comissão de Trabalhadores tinha sobre as escolhas de delegados para o estrangeiro. Foi afirmado pela Comissão de Trabalhadores que foram feitas alterações nesses procedimentos. Nós gostaríamos de saber no concreto quais foram essas alterações e quais são também os critérios. Penso que será um concurso, mas também quais são os critérios desse concurso. Pedir, no fundo, mais informações sobre esses processos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois de ouvirmos os grupos parlamentares e todas as questões que foram trazidas à colação, passo a palavra novamente à Sra. Presidente do Conselho de Administração da Lusa.
Eu gostava de, acho que quase toda a gente sabe, mas gostava de lembrar, eu não sou jornalista e, portanto, também não tenho a vossa capacidade ou a capacidade de muitas de ouvir aqui montes de questões e vou tentar responder a todas, mas não tenho a vossa prática. Eu, de facto, sou gestora de base. Vou começar por responder, enfim, à sua sugestão, o que é que nós, grupo parlamentar, podemos fazer. Eu acho que aquilo que fizeram foi muito importante, ou seja, eu diria, neste momento diria já fizeram, não é? Porque o problema da indemnização compensatória era um problema gravíssimo, não é? Seria voltarmos a 2015 e, felizmente, ele está resolvido porque todos os partidos políticos se juntaram e, portanto, fizeram uma proposta que nos permitiu, de facto, estar na situação cómoda em que estamos hoje. Relativamente às questões de Pedro Camacho ser gestor ou não gestor, ou ser jornalista, há uma coisa que eu gostaria de... Tem a ver com aquilo que foi dito na altura da nomeação de Pedro Camacho, que eu recordo bem, uma vez que a iniciativa foi minha. Mas basicamente, temos de ter em consideração o seguinte. As competências do Conselho de Administração, como sabem, são competências completamente afastadas da matéria editorial. E, portanto, a competência do Conselho de Administração é nomear ou demitir o diretor de informação. E, a partir do momento em que nomeia um diretor de informação, delega-lhe todas as competências editoriais. Isso é um assunto o qual a mim até me facilita, não sendo jornalista, nem sequer tenho a tentação de alguma vez entrar nesse tipo de matérias. Agora, há uma coisa que também é importante e que não se pode descurar, é que a direção da informação representa cerca de 80% dos custos da Lusa. E foi nesse sentido que, na altura, quando eu propus a transição do Fernando Paula Brito para o Pedro Camacho, achei que era oportuno, porque, de facto, é preciso tomar algumas decisões de gestão, mas isso está muito longe de se poder dizer que o Pedro Camacho está vocacionado ou está a ocupar o seu tempo em 90%. Eu não sei o que é que ele disse, mas, obviamente, que ele ocupa grande parte do seu tempo nas matérias editoriais, porque, tirando ele e a direção de informação, mais ninguém se ocupa delas. Quando eu digo aspectos de gestão, é que é preciso, de facto, ter análises e tomar decisões, nomeadamente nas deslocações que são feitas, como sabem, que são custos importantes para a empresa, e, portanto, há aqui um olhar para custo-benefício que tem que ser tido em consideração. Quanto às funções da doutora Mafalda de Avelar, elas foram definidas pelo diretor de informação e, portanto, estava-me a perguntar se eu sabia e conhecia. Claro que sim, eu estou lá e, portanto, sou informada das situações, mas não tomo decisão sobre as mesmas. Agora, também não me pareceu, em nenhuma altura, que fosse dito pelo Pedro Camacho, quando me apresentou aquela proposta, de que a pessoa não estaria na redação. Tanto que vai haver uma das editorias que vai estar sobre a sua responsabilidade. Uma coisa importante quando se fala de diretores na Lusa, diretores de informação, só há um diretor de informação na Lusa, que é o Pedro Camacho. Depois há uma estrutura, há um diretor adjunto, que era o Nuno Simas e que agora passará a ser, a partir da próxima semana, a Margarida Pinto, e depois há dois subdiretores. E a forma como a estrutura funciona é que depois há três chefes de redação e depois há vários editores e vários editores adjuntos. Pronto. E, portanto, isto funciona de alguma forma em cascata. E aquilo que acontece é que, quer o diretor adjunto, quer os subdiretores, têm editorias que tendencialmente sabem a quem perguntar as coisas. Assim como quando o diretor de informação não está, é muito importante haver um diretor adjunto, porque nós temos que saber a quem é que recorremos. Pronto. E, portanto, nesse sentido, também não me pareceu, da forma como foi apresentado, que a doutora Mafalda de Avelar estaria exclusivamente a dedicar-se a assuntos que não fossem editoriais. Até porque todos têm que estar atentos a tudo. Depois destacam-se em alguns aspectos e, neste caso específico, ela irá também olhar, e há aqui esta pergunta aparece várias vezes, sobre os fundos comunitários, sobre os projetos, etc. Os fundos comunitários, à medida que eles vão aparecendo, nós vamos, obviamente, olhando para eles. E também devo-vos dizer que não somos, enfim, não há uma ideia que nos tenha surgido da cabeça só à Lusa. Porque se, por exemplo, na RTP, uma casa onde estive e conheço razoavelmente bem, eles conseguiram, através de um fundo, fazer uma digitalização de arquivo que é importante. E, portanto, é nesse aspecto que, quer a nível de fundos comunitários, quer a nível de parcerias internacionais, nós estamos à procura de encontrar meios para, não só financeiros, como também de outros conhecimentos tecnológicos, e, portanto, é nesse sentido que nós temos que estar mais abertos ao mundo. porque, de facto, a grande vantagem de nós termos parcerias com várias outras agências é o facto de também podermos aprender com eles, que já fizeram outras coisas, e eles também poderem aprender connosco. E, portanto, é nesse sentido que se pretende fazer uma abertura da Lusa, em termos estratégicos. Porque eu acho que há um paradigma na comunicação social que ainda ninguém sabe bem responder, ou pelo menos eu, por acaso, se alguém soubesse a resposta, até gostaria de ter a oportunidade de falar com essa pessoa. Eu acho que nós não sabemos ainda muito bem o que é que vai acontecer. Nós estamos a gerir as coisas que vão acontecendo. Mas nós não sabemos que as pessoas consomem mais online, sabemos que o papel está mais em questão, sabemos que há mais televisão, mas hoje também as pessoas veem mais nos seus telemóveis, enfim. Há um mundo de mudança que nós temos que ir acompanhando. Mas há uma coisa, como sabem, já o Einstein dizia, que é, se nós continuarmos a fazer as coisas da mesma maneira, dificilmente podemos esperar resultados diferentes. E, portanto, é isso que nós estamos à procura. Nós estamos à procura de fazer as coisas de forma diferente para ter resultados diferentes. E isso faz-se interagindo com outros, procurando, estudando, para que possamos ir para um caminho que não seja aquele em que a Lusa já é muito bom. Esse nem que se manter. Quando falam de serviço público, quando falam de credibilidade, quando falam da qualidade de serviço público que é fornecido pela Lusa, eu costumo dizer, como base da informação para os outros meios de comunicação social, eu aí já tomo isso como garantido. De facto, a Lusa sempre tem conseguido isso e vai continuar a consegui-lo. E, portanto, o que nós temos que fazer paralelamente é encontrar outros caminhos onde outros já estão, não é? Há outras agências que já estão a fazer outras coisas e que, se nós não fizermos, alguém fará. Dou-vos um exemplo. Às vezes, quando tenho reuniões na EANA, tenho uma Reuters que pergunta, mas vocês não nos conseguem arranjar vídeos em Moçambique ou em Angola? Por isso o reforço da Lusa TV. A Lusa TV, como disse bem, já existe há muito tempo. Mas um dos projetos, já foi comprado equipamento e já foi reforçada a equipa, é também em Angola e Moçambique poder fazer isso. Não só porque é importante para nós, mas também porque há outros que estão interessados nesses nossos serviços. E, portanto, basicamente é disso que nós estamos a falar. Nós estamos à procura de coisas diferentes, de ver o que é que se pode fazer de diferente. Mas não há ainda respostas. Eu acho que, como estava a dizer há pouco, poucas pessoas ainda têm as respostas, mas daqui a pouco passarei a palavra ao meu colega, Dr. José Carlos Lourenço, que também tem um grupo de mídia para gerir, e se tem uma opinião diferente da minha, se é se sabemos de facto todos qual é o futuro, não é? Estamos todos a olhar para o futuro com atenção e com preocupação, e queremos estar lá. O caminho que vamos seguir ainda vamos ver. Relação de contratual com os jornalistas nas redes, a precariedade, pagamentos à peça, pagamentos em avenças. Aquilo que efetivamente se passou quando houve o corte da indemnização compensatória foi, relativamente aos correspondentes, muitos deles passaram de avença à situação da peça. É evidente que uma pessoa que esteja numa situação de avença, ao ter uma compensação fixa, está numa situação muito mais tranquila do que uma pessoa que está numa situação à peça. E, portanto, uma das coisas que iremos fazer também em 2017 é pôr mais correspondentes em situações de avença, sobretudo em locais que são realmente importantes para nós. Falou, por exemplo, para nós, Lusa, enfim, e para o serviço que prestamos. Falou, por exemplo, no caso da Venezuela, e haverá outros. Por outro lado, também, temos que reforçar a nossa presença em alguns países onde já tivemos e onde queremos voltar a estar. Mas, por outro lado ainda, o mundo hoje está de tal forma global que nós não conseguimos dizer o que é que vai acontecer num sítio qualquer. Ou seja, eu costumo dizer, eu não sei o que é que vai acontecer no botão. E, portanto, aquilo que nós temos procurado e temos trabalhado muito nessa matéria e queremos continuar a trabalhar é em reforçar parcerias com outras agências também. Porque torna-se muito mais fácil, quando há um problema num país onde nós, tradicionalmente, não teríamos ninguém, ter um contacto e sermos os primeiros a ter as notícias. Portanto, em termos de reforço da rede internacional, ela tem que se passar a vários níveis, que passam, de facto, por ter mais correspondentes, ter correspondentes com mais estabilidade e também ter mais parcerias. Agora, isto não quer dizer que todas as pessoas passem ao quadro da Lusa. A Lusa tem o seu quadro de trabalhadores, respondendo a uma pergunta que foi colocada. Eu não sei o número exato, se são 222 hoje, ouça, mas se não são 222, são 221 ou 223. Ou seja, nada mexeu, até porque as autorizações para contratar acabámos de as receber. E em termos da rede de correspondentes também não houve grandes variações. Mas é preciso ver que os correspondentes, tipicamente, são pessoas que trabalham em regime de freelancer, não é? Porque não trabalham exclusivamente para a Lusa. E será muito difícil, e tem que ser pragmática, não é? Nós termos todos esses... Nem faria sentido, não é? Termos todos esses correspondentes no quadro da Lusa. Portanto, aqui o tema precariedade, eu acho que o tema precariedade é um tema do país, do qual a Lusa também está incluída nele. Mas, apesar de tudo, é um tema um bocadinho diferente, porque é normal que nós tenhamos uma rede de correspondentes, ou seja, pessoas que até trabalham noutros jornais, ou noutras, na televisão, rádio, enfim, noutros meios de comunicação social e que também trabalham para a Lusa. Aquilo que nós temos que assegurar é que eles têm as condições suficientes para que, quando a Lusa pede alguma coisa, seja interessante trabalhar para a Lusa. Mas penso que também não estaria na ideia dos seus deputados de que seria possível passar todas essas pessoas para o quadro da Lusa, até porque não parece fazer sentido, pelo menos em todos os países. Agora, é evidente que nós temos trabalhadores da Lusa nas chamadas delegações, e já passo a explicar, também já vou falar sobre isso, sobre a contratação para as delegações. E esses sim são pessoas que representam a Lusa nesses países, são, poderíamos dizer, como às vezes se diz noutras empresas, são expatriados, ou seja, são pessoas que trabalham na Lusa e que têm condições especiais para trabalhar fora. Mas esses são um número bastante, bastante reduzido. Imóvel de Macau. Tenho que confessar que desde que vim aqui a primeira vez e desde que entrei na Lusa, Macau foi o tema, desde 2015 que Macau é um tema. Eu tenho que esclarecer que o imóvel de Macau, e já esclareci também aqui, era um apartamento. Era um apartamento, ou seja... Daquilo que sei, é uma história que tem longos anos, no início a ideia seria que fosse um apartamento e também delegação. Mas depois, mais tarde, chegou-se à conclusão que era só um apartamento. E, portanto, há vários anos, que esse apartamento era a residência do delegado. E, portanto, estava num local de residencial, ou seja, não se pode dizer que fosse a marca da Lusa. Era um apartamento do delegado. E, portanto... Não fazia sentido, como não faz noutros países, nós termos um imóvel. E foi nesse sentido que... e havia um outro aspecto, é que, sendo muito antigo, nós teríamos que optar por fazer um investimento, em termos de renovação, porque era um imóvel com vários anos, mais de 20, e, portanto, tinha que ter custos. Ora, os delegados que estão em Macau hoje, portanto, a Margarida, que esteve lá, que está lá já há um ano e o próximo que irá, tem a opção de fazer um aluguer, de acordo com as suas necessidades. Mas a delegação da Lusa está, e continua, neste momento continua a estar, nas instalações do consulado em Macau, que também foi um assunto que já foi várias vezes debatido e que, de facto, eu tive a oportunidade de, através de outra viagem que tive que fazer, passei por Macau, e em que, de facto, não há, e a delegada confirmou isso, nenhuma, chamemos-lhe assim, poluição entre uma coisa e outra, porque não entra-se numa porta, outra entra-se noutra, quer dizer, há separação. Eu, no tempo que lá estive, nem encontrei ninguém do consulado, enfim. E, portanto, ainda não houve ninguém que dissesse, efetivamente, seria importante sair daí. Ao contrário, quando este problema se levantou, eu até tive que dar uma entrevista à Rádio Macau, a garantir que não via nenhum motivo para se sair daquela situação, porque era uma situação que era muito respeitada lá. Portanto, quer dizer, nós às vezes temos que também balancear um bocadinho aquilo que nos parece e aquilo que é o entendimento lá. Com a ida da Margarida Pinto para Macau, de facto, a situação em Macau está completamente pacífica, o serviço da madrugada sem problemas nenhums, e, portanto... Eu, para mim, Macau já não é um problema desde 2015, mas não quis deixar de responder à sua questão, e de facto é um apartamento, é como se tivesse um apartamento, é um apartamento normal, é residencial, era tão somente isso. Contratos tipo Google, as receitas, o conceito de produtos e clientes, etc. Mais uma vez, aqui a Lusa não está a ser muito inovadora. Se nós olharmos para outras agências noutros países, cada vez mais os Estados, os governos, pedem às empresas que reforcem as suas receitas próprias, ou seja, que fiquem mais independentes do Estado. Todos os anos, quando nós recebemos o relatório por parte das finanças relativamente ao cumprimento de serviço público, nos é pedido tornem-se mais independentes do Estado, ou seja, criem mais receitas próprias. E, no fundo, é isso que se está a tentar conseguir. Quando aparece um projeto como o Google, em que vários órgãos da comunicação social se candidataram, e alguns ganharam, como também, não só a Lusa, mas o caso da Global Media, há aqui vários aspectos que são importantes. Não é só o financiamento, mas é o obrigar-nos a... Porque temos ali uma Google que nos obriga todos os meses a prestar contas e a dizer o projeto já avançou e em que fase está, etc., a dar-nos uma velocidade e uma garantia de qualidade que é muito importante, de facto, para a fase de digital em que estávamos, que era bastante reduzida. Ou seja, se olharem para o site da Lusa, é um site de 2007. Nós estamos em 2016. De facto, é uma das primeiras coisas que o projeto Google obriga é à mudança do próprio site. Produtos e clientes. Os nossos clientes, como sabem, são sobretudo os órgãos de comunicação social. E os nossos próprios clientes nos estão a pedir coisas diferentes. E estão-nos a pedir mais rapidez. Não é rapidez na não confirmação, porque isso... É o que eu digo, isso já era a coluna vertebral da Lusa, não foi modificada. Ou seja, as notícias serem fiáveis e continuar-se a ouvir dizer aquilo que é um aparágio da Lusa, se vem da Lusa é verdade, isso é uma coisa que vai se manter porque já faz parte daquilo que eu chamo o ADN da Lusa. Agora, se nós conseguirmos ter um site mais... fácil de ser utilizado pelos nossos clientes, não só eles têm mais acesso mais notícias, como também as podem publicar mais rapidamente. Portanto, há aqui uma série de coisas que se vão juntando umas com as outras e que vão seguramente melhorar a qualidade das notícias que a Lusa produz e que, portanto, também transmite aos nossos clientes. Em que ponto está a aprovação do plano de atividade? Bom, o plano de atividades e orçamento foi enviado, como é normal, até ao dia 31 de outubro do ano passado. Neste momento vamos enviar um segundo plano, tendo em conta o novo valor da indemnização compensatória. E, portanto, pensamos até ao final do mês fazê-lo. Também temos que analisar em detalhe, ainda não tivemos a oportunidade de ver o que está previsto na Lei do Orçamento de Estado, relativamente a algumas alterações que foram feitas e, portanto, que acarretam outro tipo de custos e, portanto, vamos fazer esse novo plano de atividades. A nossa expectativa é que ele seja aprovado com o relatório e contas na Assembleia Geral, que terá que decorrer até ao final de março. Eu acho que está fora de questão a Lusa ser um pilar da democracia. Claro que a Lusa é um pilar da democracia e muitas vezes... Quando às vezes nos perguntam até que ponto é que a indemnização compensatória do Estado está ou não a subvencionar também outros jornais privados, a verdade é que de alguma forma a resposta tem que ser sim, porque se a Lusa deixasse de ter o tipo de informação que tem, de ter o tipo de preços que tem, se calhar muitos dos nossos jornais, e aí também posso pedir o apoio do Dr. José Carlos Lourenço explicar, muitos dos nossos jornais deixariam de existir. E, portanto, eu acho que o Estado está consciente de que, ao apoiar a Lusa, apoia também a pluralidade e a democracia na informação. Porque senão íamos ter cada vez menos jornais e ficávamos reduzidos a dois ou três grupos económicos. A CT diz que há falta de visão estratégica. Eu devo-vos dizer que tenho reuniões mensais com a CT. Devo-vos dizer que duas vezes por ano, pelo menos, faço uma carta a todos os trabalhadores a dizer onde é que estamos e para onde é que vamos, qual é a estratégia da Lusa, o que é que vamos fazer. Tive o cuidado de vos dizer também aqui qual é a visão para os próximos anos, visão essa que já estava proposta desde 2015, portanto, quando nós apresentámos pela primeira vez a proposta de contrato com o Estado para o triênio 16-18 e, portanto, terei que continuar as minhas reuniões com a Comissão de Trabalhadores, porque seguramente a falta será minha de não conseguir explicar de forma clara a estratégia que o Conselho de Administração tem para a Lusa. A marca e os novos produtos não colidem com o serviço público. O que nós falamos de marca, talvez, enfim, é o que eu digo, talvez por ser gestora a palavra não me incomode, mas eu acho que é um orgulho ter uma marca como a Lusa, não é? É uma marca nacional e, portanto, acho que é um orgulho, e não me choca de facto a palavra. E o facto de nós termos mais produtos, podermos desenvolver mais produtos, eu acho que é um reforço da marca. Mas quando me perguntam, e quais são esses novos produtos, eu não vou poder responder, porque isso serão desenvolvidos pela área editorial. Aquilo que nós temos que ver é aquilo que os nossos clientes nos pedem. Neste momento, como sabem, é muito conhecida a agenda da Lusa, e começam-nos a pedir uma agenda financeira, e portanto a Lusa está a trabalhar, do ponto de vista editorial, em dar uma agenda financeira. Mas, quer dizer, esse tipo de questão de produtos tem muito mais a ver com a parte editorial, e essa, de facto, eu tenho que remeter mais para o diretor de informação. Eu tenho que dizer, e respondendo ao CDS, que se calhar houve uma má interpretação. Uma das coisas que eu disse ao Pedro Camacho quando surgiu aquela notícia foi: obrigada por ter havido essa preocupação, porque nós, de facto, podíamos ter tido esse problema, e ainda bem que ele ficou claro. Portanto, parece-me que a senhora deputada interpretou um bocadinho ao contrário. Nós da Lusa ficámos muito satisfeitos por essa questão ter sido levantada. Felizmente o problema estava resolvido. Mas se não tivesse... Não, o problema estava resolvido, e vou responder à sua questão de uma forma muito, muito clara. Durante os primeiros 6 meses, a Lusa teve a receber duodécimos relativos ao valor de 2015. Porquê? Porque só com o decreto de lei de execução orçamental estava previsto, confesso neste momento já não me recordo o artigo, em que, não havendo contrato com o Estado, podia a empresa receber a indenização compensatória. A partir do momento em que houve a resolução do Conselho de Ministros, em junho, nesse mesmo mês, foi-nos pago todo o valor referente à diferença entre o valor de 2015 e 2016, de todos os meses, ou seja, foi imediato. E a partir dessa data, todos os meses, dentro daquela janela, que normalmente é sempre anterior ao pagamento de salários, nós recebemos o valor da indenização compensatória. Consequências, rede interna e rede externa, à peça e à avença, creio que já expliquei um pouco isso. No fundo, está claro que um trabalhador, um correspondente que trabalha à peça, pois poderá dar prioridade a outros seus empregadores do que à Lusa, e portanto há que ter algum cuidado nisso. E portanto, aquilo que nós estamos a fazer é voltar a pôr à peça aqueles jornalistas que continuam a ser correspondentes, mas cuja sua posição estratégica no mundo é mais importante para a Lusa, e como tal queremos garantir que a Lusa seja o seu cliente principal em termos para quem trabalham em termos de notícias.
Sr. Presidente, tenho de pedir também que sintetize mais rápido.
Sabe que eu estou a tentar
abreviar.
Mas para mim, vou só terminar então com a escolha de delegados no estrangeiro. Uma das questões que me foi levantada pela Comissão de Trabalhadores quando entrei na Lusa foi: os delegados vão para o estrangeiro, mas como? Como é que é o concurso? Como é que... E efetivamente aquilo que acontecia era que a Direção de Informação fazia um e-mail a dizer: vai haver uma vaga no sítio X, quem é que se quer candidatar? 2 linhas. Desde essa altura que eu tenho falado com a Comissão de Trabalhadores e também com a Direção de Informação, no sentido de: é preciso, de facto, haver regras. Mas as regras têm que ser propostas pela Direção de Informação, têm que ser validadas pelo Conselho de Redação e depois também validadas pela Comissão de Trabalhadores. E aquilo que se passa é que o mundo não para, não é? E a verdade é que nós temos um lugar em aberto em Madrid, agora temos um lugar em aberto em Macau, vamos ter um lugar em aberto em Moçambique, e entre o ótimo e o mais ou menos... A Direção de Informação propôs que se fizesse aqui uma situação intermédia, ou seja, há regras, vamos fazer algumas regras, e vamos testá-las e vamos ver como é que elas correm e vamos aprender com elas. E, entretanto, continuamos a discussão de forma a que saia o estatuto, de forma a que seja tudo desenvolvido. Agora, a proposta que fez a Direção de Informação, de facto, é substancialmente diferente. Agora aparece uma abertura de um concurso em que se diz o lugar em aberto é este, os requisitos da função são estes. É completamente diferente ser delegado em Madrid ou ser chefe de delegação em Macau. Porque um chefe de delegação em Macau tem o serviço da madrugada, o chefe da delegação em Macau, há clientes em Macau, o delegado em Madrid praticamente trabalha sozinho. Portanto, os requisitos para as funções são diferentes. E eu tenho que vos confessar que acho que foi uma boa iniciativa da Direção de Informação, ou seja, agora pelo menos as pessoas já sabem a que é que concorrem. E por outro lado, também criaram, enfim, a título experimental, uma comissão de avaliação, que é composta por pessoas da DI, da Direção de Informação, desculpem, e do Conselho de Redação, que tem que validar e, portanto, ainda bem que está lá logo, lá nessa comissão. Se já é o ótimo, se já há uma norma escrita, não, mas parece-me ser um passo enorme relativamente a um e-mail de uma linha e meia a dizer a um lugar aberto quem é que se quer candidatar. As minhas desculpas uma vez mais, acho que respondi mais ou menos a tudo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Julgo que sim, que respondeu às questões, pelo menos às mais pertinentes, e que certamente as senhoras e senhores deputados ficaram mais esclarecidos em relação à estratégia que o Conselho de Administração da Lusa tem para a agência noticiosa. E terminamos aqui estas audições que começámos ontem, e que nos proporcionaram um debate bastante alargado sobre o presente e o futuro da Lusa. Isso não impede que, a breve trecho, possamos novamente continuar este debate e que continuemos, e obviamente vamos continuar, é a nossa função acompanhar com todo o interesse e com toda a atenção o que se vai passar na Lusa. Termino agradecendo uma vez mais a sua presença, dizendo aquilo que tenho dito já, que já disse hoje, que já disse ontem, que para nós o importante é que a Lusa cumpra o seu papel de agência noticiosa portuguesa, prestando um serviço público não apenas aos portugueses residentes em Portugal, mas também às comunidades dispersas pelo mundo, e que traga aquilo que outros não trazem e que leve aquilo que outros órgãos de comunicação social não levam. Portanto, é preciso que haja condições para isso e nós aqui estamos também para dar o nosso contributo e para exercer o nosso papel de fiscalizadores atentos e interessados. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Doutor, também pela sua presença e mais uma vez muitas felicidades.
Muito obrigada também.